Atenção! Esse conteúdo é produzido por adultos, para adultos, e não deve ser consumido por menores. Se você ainda não tem 18 anos, nós não damos nosso consentimento para que você continue escutando.
Você está ouvindo Chicotadas, um podcast para debater, democratizar e humanizar o BDSM, a não monogamia e sexualidades alternativas. Hoje é dia de mais um encontro com apoiadores. A gente teve muitas pessoas novas nessa gravação aí que a gente fez no dia 24/7, o dia do BDSM. E a gente continuou conversando sobre descobertas no BDSM e também outros assuntos que a gente falou foram as nossas comemorações do dia 24/7, caso recente de exposição em King Shaming, tempo entre teoria e prática, pet play, age play, shibari, wax play, fire play, comunidades, nerdices, algumas fofocas e muito mais. A qualidade do áudio ficou um pouco prejudicada, inconsistente, porque ela é retirada diretamente da nossa chamada, mas a gente espera que vocês curtam ouvir mesmo assim. Quer participar do próximo episódio desses? Basta ser um apoiador lá em apoia.se/chicotadas. A gente quer agradecer muito a todos os nossos apoiadores que tornam o nosso trabalho possível. Muito obrigada aos nossos apoiadores Premium, Baiana que mora no Japão, Mário do Rio, Sr. Lorde de São Paulo, os Cherries, Alay e o Sr. Cherry de São Paulo, Aziza do Mato Grosso, Lani de Campina Grande, Cadelinha Anônima e Len e Vacura de São Paulo. E também aos nossos novos apoiadores, Estrega do Rio de Janeiro, Luna de Lorde Darkside do Rio de Janeiro e Madruga de Porto Alegre. Começou a nos apoiar recentemente, mas ainda não ouviu seu nome aqui? Preencha o formulário disponibilizado no Apoia-se pra gente saber como te chamar aqui no podcast. Todo mundo que nos apoia ganha algumas recompensas e pode participar do grupo exclusivo para apoiadores no Telegram, que ultimamente tá bem agitado, porque agora a gente tem mais de 50 pessoas lá trocando ideia, né? E com a colaboração de vocês, podemos continuar produzindo podcast gratuitamente para todos e atingir as nossas metas, como maior acessibilidade, produzir vídeos, produzir eventos, criar produtos, etc. Bom episódio, espero você aqui no nosso próximo bate-papo. Oi, pessoal, bem-vindos a mais um Clube dos Apoiadores, aqueles nossos encontros com chamadas de vídeo com parte do pessoal que nos apoia lá em apoia.se/chicotadas pra gente conversar sobre nossas jornadas, descobertas, comunidades e trocar experiências e, claro, fofocas, que a gente gosta. Hoje a gente tá com um pessoal diferente do que veio aqui no primeiro encontro e acho que vai ser uma tendência, né? Sempre teremos aí pessoas novas se apresentando por aqui a cada episódio pra vocês irem conhecendo essas vozes desses papos que vão rolar por aqui mensalmente com o pessoal que nos apoia. Então eu vou pedir para todo mundo se apresentar rapidamente primeiro, e aí a gente vai conversando, né, quem não veio da outra vez se apresenta melhor, e vamos falando sobre as coisas aqui. Bom, vocês sabem quem sou, né, sou a Ada, mulher cis, demissexual, domi. Hoje você pode me chamar de entrevistada. E você, Hugo?
Olha ela. Oi, meu nome é Hugo, homem hétero cis. Switcher, e não sei que eu ainda tô. Essa reunião é o meu aftercare de uma sessão inesperada, mas gostosa. Então tô assim, perdido ainda.
Mais tarde você conta essa história pra gente.
Conto.
Rebs?
É, eu tava. É o TDAH, gente. Tava perguntando, será que eu sou a próxima? E geralmente quem pergunta é sempre o próximo, né? É sempre da vez, toda vez, cara. Pode me chamar de Rebs, eu uso qualquer pronome. Sou Switcher. É isso. Acho que minha palavra de segurança hoje é xilogravura, porque eu estou aprendendo e estou apaixonada.
Gente, xilogravura, que inusitado.
Legal, né?
É.
Vamos.
Oi, eu sou a Ana, sou mulher, cis, demissexual, sou bottom e little. Minha palavra de segurança hoje é microfone, porque, meu Deus, foi um caos pra conseguir usar esse microfone aqui. É minha primeira vez aqui na reunião. Eu conheci o podcast, sempre tive interesse. Com 18, 19 anos, eu já era casada, eu me casei muito cedo. Hoje em dia eu já não sou mais, mas naquela época eu já comecei a descobri que eu tinha um certo interesse, só que não era recíproco no meu relacionamento. Porém, eu precisava, estudava e tal. E aí, quando eu me separei, eu resolvi ir mais a fundo. Agora é o momento de eu tentar descobrir o que eu gosto, o que eu não gosto. Então, eu acabei encontrando algumas pessoas na minha região que se interessavam também. Fui pesquisando mais, aí descobri alguns Instagrams e daí descobri de vocês nesse meio tempo. E aí comecei, nossa, acho que eu maratonei o podcast e não sei quanto tempo eu tinha durante todos os dias, assim. Eu ainda sou nova, tenho 22 anos, moro numa cidade pequena no interior de São Paulo, Capão Bonito. E eu acho que um pouco de mim é isso.
Gente, e você casou com 18, 19 e foi
Casei com
atrás
18
depois que.
anos.
Meu Deus. Que
Aí,
loucura.
no começo do ano passado, que eu me separei, aí eu comecei a pesquisar mais, descobrir mais coisas sobre mim, e aí me descobri mais dentro do BDSM.
Ai, que legal, que legal. Bem-vinda.
Obrigada. Hoje eu tô num relacionamento fechado, na baunilha. Aí, assim, meu namorado, ele ainda tá descobrindo um pouco também o BDSM, e a partir de mim, eu tenho feito ele assistir o podcast de vocês direto. E aí a gente tá meio. Eu tô mostrando pra ele como que é as coisas, e a gente tá indo devagar.
Mas ele tá disposto, tá estudando assim, tudo.
Sim, desde a primeira vez que eu falei sobre o assunto pra ele, ele falou, nossa, eu achei muito legal. E então ele tá bem interessado, ele gosta bastante também, mas a gente tá indo com calma, porque, querendo ou não, nosso relacionamento ainda é bem recente, então a gente tá discutindo as coisas.
Justo, justo, legal.
Sim.
Eu sou a Natália, mas pode me chamar de Nath. Eu sou mulher, cis, hétero, mas talvez demi, conversando com a Ada, estamos numa descoberta aí. Eu estou num relacionamento monogâmico já há muitos anos, né? Ele é meu marido, e aí eu descobri, na verdade, as chicotadas quando eu descobri o Shibari, e aí muitas coisas fizeram muito sentido na minha vida, é como se sempre estivesse ali no fundo da mente, assim, em algum lugar, e aí as coisas se iluminaram e fez muito sentido, e é como se sempre fosse parte. E aí eu descobri no começo do ano, final do ano passado, e aí eu venho estudado, tô maratonando os episódios, ainda tô um pouquinho para trás, tô lá pelos 22 por aí, mas tenho escutado um pouquinho todo dia. Eu tenho 34 anos. Eu moro em Santos, aqui no litoral de São Paulo. Eu me identifico mais como bottom, mas ainda estamos aprendendo muita coisa aí. E aí, ao longo dos episódios, eu fui vendo que eu não sou tão baunilha quanto eu acho que eu sou, mas eu acho que do pessoal aqui eu sou a mais iniciante, talvez. Mas é isso, vamos com calma, que nem a Ana falou, né? Eu tô trazendo as coisas pro meu marido, mas como ele viaja muito, ele trabalha e às vezes fica complicado ele conseguir estudar e a gente vai fazendo as coisas um pouquinho junto. Eu vou mandando alguns trechos do podcast para ele, falo, escuta esse trecho aqui que é importante, lê isso aqui. E assim a gente vai, e acho que é isso.
Ai, que legal. Eu acho uma loucura isso, né? Parece que estava sempre lá, mas eu não sabia. A importância da gente realmente popularizar essa informação, né? Porque é muito aquilo, você não sabe o que você não sabe. Você só descobre o que você não sabe quando você entra em contato com aquilo, né? Então, tipo, tudo relacionado à sexualidade, identidade de gênero, orientação, fetiches. É um monte de coisa, um monte de gente que você vai conversar e você vai ver que às vezes a pessoa só se identificou com aquilo mais tarde porque ela não sabia que existia mais cedo, né? Que bom
E
que
é
hoje em
isso,
dia.
e aí você vai vendo e vai tendo nome, você fala, nossa, eu acho que é isso. Aí você vai puxando umas memórias lá para trás, fala assim, olha, eu sempre vi isso, sempre quis ir numa casa de fetiche, de BDSM, que na minha cabeça era de swing só. E aí você vai ligando as coisas e fala assim, é isso, sempre fez parte. E você
Então,
nunca associou, né? Eu não sabia que eu não sabia, né? E a gente vai
exatamente.
tomando propriedade das coisas, eu tô adorando. E a minha palavra de segurança, né, que eu tinha esquecido, é descobertas. Também.
Ah, que gostoso, que legal. Outra coisa legal que você falou da questão da orientação, né? Eu acho que se não fosse o BDSM e a comunidade, né? Tanto a comunidade queer quanto a comunidade BD, talvez eu me identificasse como hétero até hoje. E eu paro pra pensar e falo, gente, eu não sou hétero de jeito nenhum. Mas pelo que eu entendia de sexualidade até alguns anos atrás, era o que fazia sentido, né? Aí hoje em dia a gente vai desconstruindo e vai entendendo as atrações e que se você tem muita vontade de bater na bunda de uma menina bonita, talvez você não seja tão hétero assim. Né? Enfim, muitas descobertas mesmo.
Bom, sou a Lu, ela dela, me identifico como pan barra bi, apesar de ter um pezinho ali no não binário, tem um pezinho na demi também, e não monogâmica. Bom, conheci o podcast através do Sexoterapia, que é um outro podcast. Isso tem mais ou menos um ano e meio, quase dois, talvez. Na época já tinha alguns episódios, eu maratonei.
Ai, eu amo ouvir isso, amo quando vocês falam. Eu tô maratonando, eu maratonei. Eu falo, gente, hoje em dia tem tipo 80 horas de conteúdo e eles estão maratonando. É isso aí.
E hoje eu sou a indicadora oficial, então de vez em quando. Você já ouviu a palavra do Chicotadas? É, e acho que é isso. Ah, eu vou colocar a minha palavra de segurança como fome, inclusive por isso que eu tô quietinha, eu tô preparando uma comida. Daqui a pouco, quando eu comer, eu vou estar bem mais sociável.
A gente te aguarda, então, enquanto você voltar, aí você for acompanhando a conversa, comendo, provavelmente, né?
Eu brinquei essa semana que não tenho medo de dome doida, não tenho medo de dome bandida, mas de dome com fome, que é um negócio que assim, não passo nem perto.
Eu não recomendaria deixar uma dome com fome, realmente.
De fato. E eu esqueci de falar, mas eu me identifico como Bottom.
Bom, aqui somos três pessoas novas e Rebs que veio da outro encontro, né, Rebs? Você chegou a contar tudo sobre sua descoberta e como você chegou no BDSM no encontro anterior?
Eu acho que sim, porque eu não lembro exatamente como eu cheguei. Eu sei que, de uma certa forma, sempre esteve presente na minha vida, mas, tipo, era aquela estátua que tá no seu quarto que você nunca deu bola pra ela, né? Tava lá a vida
Estátua?
inteira. É,
Ah,
tipo, uma
sim.
caixa, um quadro, qualquer coisa que tava lá a sua vida inteira. E aí, de vez em quando, você olha pra ela e fala: legal, em algum momento eu tenho que tirar a pó dela, né? Eu vou ter que ser, não sei se eu deixo aqui, não sei se eu tiro. E aí, eventualmente, depois do término de relacionamento monogâmico de 6 anos, onde a vida sexual foi muito frustrante por vários motivos, que aí eu me permiti estudar outras coisas, e foi muito atrelado também junto com a descoberta da minha não-binariedade, que também era um elefante no meio da sala, que eu nunca tinha percebido. E aí foi um puxou o outro, sabe? Foi uma expansão assim de consciência tudo ao mesmo tempo. E aí foi isso, aí foi o BD, aí foi o Shibari, foi o BD, e aí foi tudo bem natural, assim.
E você comemorou 24/7? Vai comemorar?
Eu não comemorei, não sei se eu vou comemorar, mas hoje mesmo eu conheci uma pessoa, não hoje, essas semanas por aí. E você sabe, gente, demissexual, o demissexual sofre.
É um processo.
É um processo, porque você quer fazer as coisas, mas você não consegue. Da última vez que eu tentei jogar com um amigo, eu falei: eu vou tentar jogar com esse amigo, eu gosto muito dessa pessoa, eu vou tentar. E aí a gente foi lá, provou algumas coisas, experimentou, foi divertido. E aí, sabe, depois no dia seguinte, quando você acorda da festa e fala: isso que merda, não fez sentido nenhum. E aí o demissexual sofre, né? E aí eu já tinha voltado novamente na minha vida. Vamos lá, vamos continuar no estudo e tal. É isso que a pessoa aparece. E aí a gente começou a conversar muito. E a pessoa já conhecia Chicotadas. E eu falei: nossa, eu tô no céu. E aí hoje foi. Eu tô muito feliz. Hoje tá sendo. Eu tô muito eufórico hoje, inclusive, por causa disso.
Mandar boas energias para dar certo esse rolê aí.
Por favor, por favor, por favor. Obrigada.
Só pra a fofoqueira em mim quer saber, mas a amizade continua, mesmo
Não, amizade tá tudo certo, sim. A gente fala de putaria, a gente troca coisas, a gente troca informações, conteúdo, etc. Tá tudo certo.
E
Ah, que
você
bom.
acha que foi porque realmente não tinha, era amizade mesmo e não tinha essa atração a mais? Porque uma coisa que eu reparo é que, assim, tem gente que, tipo, eu já tenho a química de primeira e parece que desde a primeira vez funciona. Mas tem gente que, às vezes, você precisa conseguir encontrar os buracos e conversar de novo e entender como fluir. Ou, às vezes, eu tenho muito isso de estar muito travada. Então, várias primeiras vezes que eu já tive na minha vida com uma pessoa nova, eu, tipo, não consegui relaxar, não consegui destravar e foi aquele negócio esquisito. Aí, tipo, vamos tentar de novo? Vamos tentar de novo. Às vezes você tenta de novo e continua esquisito, mas às vezes você tenta de novo e você consegue ir achando os buracos, né, pra ir se encontrando aí nesse meio.
Eu não tenho vontade de tentar de novo, porque pensei muito, inclusive a gente ficou vários dias assim, sem nem tocar no assunto, etc. Eu pensei muito. Quando eu gosto de alguém de uma forma mais efetiva, eu não preciso, às vezes, nem namorar a pessoa, nem beijar. A magia da não monogamia, né? Você não precisa beijar a pessoa ou ter algo romântico para você estar perto dela e aproveitar.
Sim.
Mas Eu olho para uma pessoa e eu já sei, da primeira vez, eu já sei se eu vou beijar ela ou não, se eu consigo beijar ela ou não. Tipo, é sempre assim, nunca na minha vida aconteceu de eu conhecer alguém e aí na conversa desenvolver o interesse, etc. E esse meu amigo, a gente é amigo, a gente tem muito interesse em comum, a gente joga coisas, tem vários rolês, a gente é muito nerd, e a gente tem um grupo em comum, e aí a gente tinha vários kinks em comum. E aí um dia ele jogou um verde, eu joguei um verde, aí, né, tentamos. E eu fui até claro com ele. Não sei como vai ser para mim, porque eu vou fazer algo, né, algo diferente aqui. Se eu te visse no meio do pessoal, eu nunca te beijaria. Eu nunca ia querer sair com você. Mas vamos tentar, sabe? E não foi, tipo, eu relaxei ali, a gente curtiu. Talvez ele tenha curtido mais que eu. Não sei, falta um sabor diferente, um tempero diferente, sabe? É muito difícil explicar.
Tô tentando acessar também como funciona. Talvez você tenha uma atração primária que tenha algum elemento de estética ou alguma outra coisa assim, vibe. E aí, para as outras atrações surgirem, tem esse tempo da demissexualidade, talvez?
Eu acredito que sim. Tem algo que me veio também em um podcast, eu não sei quando foi, sobre a homossexualidade, que você se atrai da forma como a pessoa expressa o seu gênero. Eu tive a impressão que o padrão que eu tenho geralmente são pessoas que fogem do padrão de expressão, e pessoas trans. No geral. Tipo, esse foi o meu padrão desde, assim, da última pessoa, né, do meu relacionamento monogâmico. Até eu não tive nenhum padrão. Depois disso, as pessoas que eu mais me envolvi, que eu realmente quis me envolver romanticamente, etc., 95% eram pessoas trans. Ou, digo, não binário, trans masculino, trans.
Tinha uma expressão de gênero não normativa, digamos assim.
Exatamente, exatamente. E aí. Geralmente isso é a primeira coisa que me chama atenção. Então pode ser que tenha a ver com isso também. Mas mesmo assim, às vezes mesmo quando eu sinto isso, não é toda pessoa que eu quero fazer sexo ou jogar ou etc.
Ah, as coisas são
Aí é
complexas,
outro.
né? Ainda mais quando a gente tá, na questão da não monogamia, entendendo a não monogamia no corpo, assim, que tipo, não é porque eu gosto da pessoa que eu preciso transar, não é porque eu transo com ela que eu preciso assistir filme de conchinha, não é, tipo, que você vai tendo, personalizando e adaptando cada relação que você tem, você vai entendendo que cada relação e cada conexão é única, né? Então depende do que você tem com aquela pessoa específica e pronto, né? Não tem muito. Talvez se você tivesse procurando a pessoa, se fosse aquele negócio tipo monogâmico, eu preciso ter uma pessoa que cumpra todas essas caixas. Quem não cabe em uma caixa, você fecha o olho e passa para a próxima, né? A lógica do descarte, muitas vezes presente na monogamia. Mas na não monogamia, a gente não precisa descartar alguém porque das 10 caixas ela não tica 3 ou 4, né?
Não, você pode só andar entre as 10 caixas ou mais. É tão mágico.
É mágico, é gostoso, é gostoso. Eu vou aqui na ordem que a gente estava e vou falar pro Hugo, pedir pro Hugo contar a história que ele deu o teaser durante a apresentação.
Da sessão? Ah, então, eu acabo, né, conhecendo várias pessoas do meio, BDSM e tudo mais. E tem essa amiga. Eu vou colocar Hugo do Futuro falando o nome dela como Dominatrix aqui.
Hugo do Futuro aqui é Mistress Sandra, que fez sessão comigo. E nesse dia ela fez 4 sessões. Vocês não acreditam. E reza a lenda que ela chegou em casa ainda com ânimo de mais coisa.
Você não lembra do nick dela, do nome dela?
Ah,
Ai, meu
não.
Deus.
Mas enfim, ela é administradora do Playroom. E fui encontrar com ela para tomar ali um chá da tarde, um açaí, porque o Playroom fica perto de um complexo de vários açaís, deve ter assim na mesma quadra uns 5 açaís diferentes. E aí a gente começou a conversar, não sei o quê. Ela tinha feito uma sessão mais cedo, tava ali arrumando as coisas. E aí eu, ah, deixa eu te prender. Eu falei, tá bom. Como que eu fico vestido como? Não, só de cueca. Ah, tá bom. Aí foi, me prendeu. Quando eu vi, ela tava enfiando um negócio no meu cu, que eu tinha pedido, que é um vibrador bem gostoso, que ele tem várias bolinhas, assim, sabe? Parece um tailandês, bem, bem gostoso. E foi isso. Aí ela me amarrou bem, bem amarradinho, enfiou o dito cujo no meu cu e deu uma bela aquecida na minha bunda com a mão. E depois veio com uma colher de mexer doce. Ela deve ter 1 metro e pouco de cabo, assim. A parte
A
da colher
parte
de
da
madeira,
colher mesmo, é.
deve ter uns 15 centímetros. Então, é bem grandona e pesada. Então, é uma dor ardida bem gostosa, sabe? Bem, bem interessante.
E assim, espontaneamente.
Espontaneamente, sem ter planejado, ela sabia que ela ia ter uma outra sessão agora às 8.
Essa pessoa gosta mesmo do rolê, né? Olha, essa é apaixonada pela profissão. Porque eu vou falar, eu gosto muito. Mas eu teria energia para uma mini sessão e uma sessão completa no mesmo dia? Provavelmente não.
Detalhe, ela teve uma sessão de manhã, ou depois do almoço.
Meu Deus, caralho.
Que ela ficou intermediando um cliente dominando uma moça.
Ah, isso é legal. Importante falar isso. Sempre vem aqui e perguntam isso pra gente. A gente já respondeu em episódio. Mas você que tá em casal ou que já quer que o seu parceiro te domine ou seu parceiro quer ser dominado por você, procurem dominatrix responsáveis e éticas aí na sua região, que a maioria delas vai topar, intermediar, ensinar vocês a fazer isso da melhor forma, né, Hugo? Que foi o que ela tava fazendo mais cedo.
É, no caso, ele não trouxe a parceira é dela. Mas sim, mas ela também poderia fazer isso. Foi assim um fim de tarde comum. Não comum, mas muito gostoso.
Gostaria que fosse comum, né?
Gostaria que fosse comum. É, rolou ali igual uns prendedores, então foi bem, bem divertido.
Gente, foi serviço completo, assim, de presente. Esse é um presente de 24/7, hein, Hugo?
Não, com certeza. Eu fiquei assim, nossa, super feliz. Fiquei, tô ainda assim, inebriado, assim, meio como se estivesse quase alcoolizado. Falei, agora meu after vai ser. Falei, não, agora tem que ir meio rapidozinho pra poder chegar aqui a tempo, ligar o computador e preparar as coisas.
Tá dando pra ver que você ainda tá no afterglow da sessão, né? Você ainda tá meio aéreo. Com o TDAH mais hormônios. Já era.
Atenção, as pessoas que estão assistindo, né, eu tenho TDAH, então vocês sempre vão ver eu mexendo em alguma coisa. Peço desculpas, mas é o que dá pra fazer.
É, tem que fazer esse aftercare aí direitinho depois, pra não dar ruim, que você aí tá dando pra ver que você tá mais aéreo. Eu falei entrevistada, né, porque hoje saiu uma matéria da Folha de São Paulo, né, acho que também pra aproveitar a data. Falando de pet play, entrevistaram várias pessoas e eu fui uma das pessoas entrevistadas falando do pet play e tal. E é doido porque foi uma matéria que foi relativamente curta e só a minha conversa com a jornalista, gente, eu registrei, eu gravei o áudio porque eu não queria ficar obcecada pelo que eu tinha falado, que eu sou muito perfeccionista, muito nervosa, ansiosa, eu ia ficar preocupada de ter falado alguma bobagem. E aí eu gravei, tudo que eu falei foi meia hora comigo falando sem parar, tipo uns 25 minutos falando sem parar, pra virar duas frases na matéria, entendeu? E ela ainda tem que reduzir. Então, tipo, uma das falas não foi exatamente o que eu falei. Ela tirou as vírgulas, tirou os apostos de cada coisa que eu tava falando, porque senão ia ser uma matéria inteira só com a minha fala, né? Mas é doido, é doido. Eu fiquei pensando que se ela falou meia hora com cada um dos entrevistados, tem que ter uma capacidade de como é que chama quando você resume?
Síntese.
Síntese, exato. Muito louca, mas achei legal a matéria, falou com bastante gente, trouxe diversas abordagens aí do pet play pra apresentar, né, meio que ao grande público a prática. E...
muito legal, ficou muito bom, não li tudo, mas ficou muito bom.
Que bom, que bom. E você, aproveita que você já tá falando, conta mais da sua história, das suas etapas aí, descoberta e tal.
Ai, nem sei. Porque como eu tô começando, eu ainda tô associando muita coisa que a gente já praticou aqui e sem saber que era, as coisas vão ganhando nome, né? Então, inversão de poder, né? Uma coisa meio... Switch rolou já, mas não sei se propriamente seria isso, mas tô começando a entender e colocar nas caixinhas, né? Pra saber onde eu tô. Tanto que eu falei que me identifico como bottom, mas por conta do shibari, de me amarrar e tal, mas por enquanto eu ainda faço só self-tie. Uns 15 dias atrás eu fiz um curso com a Sansa pra entender exatamente o lugar do shibari pra mim, se é uma coisa só minha, do self-tie, ou se não, se eu vou querer ser amarrada ou amarrar mesmo, e conhecendo mais e me aprofundando mais nisso. E aí eu tô achando tudo muito novo, tudo muito mágico, e aí eu vou mergulhando muito, e eu tenho que tomar cuidado, porque eu vou, né, muito, eu vou fundo, assim, eu me jogo de cabeça, eu acho que entende, eu tenho que tomar cuidado com isso, que aí é muita euforia, e é muita informação, e aí às vezes eu me perco, e aí me frustro, né, e crio ansiedade e tal, mas por enquanto tô gostando muito de me descobrir, de entender, me entender, né, e esse ano foi muito um movimento de me conhecer mais mesmo, a questão da sexualidade, de tô fazendo pompoarismo, as técnicas, e treinando, e descobrindo todos os os meus potenciais de orgasmo que eu posso ter, e as sensações e tudo. Então eu tô bem me jogando mesmo. E aí, meio que veio tudo junto, o Shibari, vocês, o BD, que sempre teve tudo junto comigo. E aí tá sendo muito legal essas descobertas todas. Acho que é isso.
O BD como ferramenta de autoconhecimento
É.
mesmo, né? É, o que eu ia te perguntar, acho que você meio que já respondeu. Eu ia te perguntar se o Shibari apareceu antes para você.
Apareceu antes.
Apareceu antes.
E eu não sei como foi, assim. Só apareceu alguma coisa e eu falei, olha, eu acho que veio até algum conteúdo de BD. E aí eu vi o Shibari e falei, Shibari, que negócio é esse? Vamos ver. E aí procurei, e aí vi várias fotos muito bonitas e outros conteúdos mais pesados, assim, que a internet, né, tem de tudo. E aí é um
Sim.
pouco assustador. E aí eu demorei para achar conteúdos de Shibari daqui. Eu acho que foi só por vocês mesmo. Por conta dos algoritmos, a gente tem que mudar as palavras e colocar caractere e tudo para ninguém derrubar, né? Eu achei mais difícil achar conteúdos em português. Tanto que minhas referências de Shibari eram umas três pessoas lá de fora e tudo. E aí agora que eu tô vendo a Sansa, tô vendo a Lê, que fez um podcast com vocês há um tempo atrás também, né? Então, agora que eu tô achando o pessoal daqui, e aí tá sendo bem legal ver as fotos, os conteúdos que eles têm, a parte de segurança que eu já sabia também. Isso é uma coisa um pouco triste de a gente ter que ocultar tanto que o acesso não é tão fácil de você chegar, né? Às vezes tem, pelo menos eu, para mim foi um pouco isso, assim, eu não achei tão fácil os conteúdos daqui.
É, eu acho que isso acontece, por exemplo, no Instagram. Se você vai buscar pelo Instagram, você meio que tem que achar, por exemplo, a partir do momento que você acha chicotadas, você pode mandar
Aí
uma
vem.
DM falando, ou você pode ver quem a gente segue, que a gente já segue bastante gente do meio, né, que tem alguma representatividade ali, né, que tem um perfil maior, ou que dá aula e tal, a gente já segue algumas pessoas. E também dá para vir na nossa DM e falar, olha, que perfil de instrutor de Shibari você tem para indicar, ou quem você conhece, ou na minha região tem alguém, vocês estão sabendo de algum workshop. Agora, realmente, até você achar a primeira ponte para os outros, fica difícil. Eu acho que buscando num Google, por exemplo, workshop Shibari Brasil, apareceria coisas, porque tem coisa que tá fora do Insta. Mas é aquilo, se você não sabe o que você está procurando, você não sabe como
É
achar.
isso, e é isso, porque eu não
E
sabia, eu jogava Shibari, e aí o que vem você vai filtrando os assuntos, falar, isso aqui é legal, beleza, vamos consumir aqui e ver o daqui, o que que desdobra,
E mesmo
né?
matérias sobre Shibari, tipo, é uma matéria numa revista, uma matéria num jornal, já teve algumas ao longo dos anos,
Sim.
mas sei lá, eu acompanho a galera do Shibari faz 5 anos. Se teve 8 matérias em veículos grandes, foi muito, né? Tipo, aí, duas, três coisas numa revista, duas coisas na TV, então, para você, algumas coisas no YouTube, então, para você conseguir saber o que você procurar, né? Para você entrar em contato e falar, ah, essa pessoa é instrutora, deixa eu procurar o perfil dela no Insta, por exemplo, né? Realmente é complica, complica. Porque tá tudo lá, tem coisa pra caramba, mas você tem que achar, tem que descobrir como achar. É que nem as histórias do episódio que eu gravei com a Zabi falando, ai, volta e meia chega alguém no Discord lá no grupo dela falando, ai, eu sou de Curitiba, não tem nada aqui, não conheço ninguém aqui. A gente fica, gente, Curitiba
É
tem
o que mais
500
tem.
coisas, é o que mais tem. Só que como a pessoa não sabe procurar, ela jura que ela tá sozinha na cidade, que só tem ela que gosta de BDSM na cidade, entendeu? Então é isso, por isso que é tão importante a gente levar a informação a mais gente, né? E que legal que agora você tá conseguindo achar o pessoal e as coisas que você gosta, e se entendendo e tudo mais.
Tô indo. E aí, nesse processo também, você acha. Você fala muito, vocês falam muito nos podcasts de conversar com amigos baunilha, né? Se você ainda não achou sua comunidade. E aí é engraçado que às vezes também você não consegue falar com eles, né? Eu tentei pregar a palavra do chicotada para algumas pessoas mais próximas, e aí o pessoal, tipo, não, parece que não tá preparado para ouvir, sabe? Não quer ouvir, não sei. Aí você fala, tá, aqui eu não posso passar desse momento, né? O que é uma pena, porque o conteúdo de vocês é incrível, não só de BD, toda essa parte de identidade de gênero, sexualidade, de se conhecer, de saber, né? De
Sim, total.
ter contato com pessoas e ser uma pessoa melhor.
Eu tava refletindo sobre isso esses dias, o tanto que Tipo, a gente estuda as práticas, a gente fala de estudar as práticas, estudar segurança, estudar risco, nananã. Mas o quanto o grosso do que eu tenho estudado para ser melhor nas minhas relações tem muito mais a ver como me relacionar, como me comunicar, como conseguir lidar com conflitos de forma saudável, do que exatamente de que jeito que eu vou bater e que instrumento que eu vou usar. Porque acaba sendo tão importante quanto, né? Por exemplo, a história que Rebs contou, sem uma comunicação e um diálogo ali, uma resolução de conflitos e uma honestidade naquela situação, talvez eles nunca mais iam olhar uma na cara na cara do outro, não iam mais conversar, ia ficar um climão, ia ficar um negócio esquisito e não ia virar mais nada, né? Que, tipo, como é também sobre a gente encontrar esse canal, que talvez seja o que seus amigos baunilha ainda não encontraram. Talvez só acham um negócio meio esquisito demais, estranho demais, não vou me meter nisso, não gosto disso, não sei. Né? Porque não é todo mundo que tem abertura pra conversar sobre isso, né? Eu sempre fui muito falante, eu sempre falei pra caramba sobre sexualidade, levava esses assuntos, mas nem todo mundo fica confortável pra falar sobre, né?
É, isso é verdade. E é engraçado que até tem um limite. Eu falo de sexualidade, das minhas relações, mas vai até um ponto. E aí vai virando muito tabu. E outro dia eu tava com umas amigas e de relacionamentos longos também, e coisas simples, assim. Poxa, é normal você não querer e não fazer sexo todo dia com seu parceiro de 15 anos. Tá tudo bem, às vezes você só tá cansada também, e é correria e tal. Isso não é normal, isso não é falado, aí você se sente um monstro, porque vendem pra gente que você tem que estar disposta sempre pros dois lados, né? Pra todo mundo. E não é, e aí você fica, meu, eu sou muito estranha. E aí outro dia a gente conversou e, ai, eu também sinto assim, ai, eu também. E aí você fala, gente, é isso, a gente tem que conversar.
Sim, ainda tem um tabu muito grande, né? Muito, muito louco quando a gente muda de círculo, né? Você tá num círculo que você consegue falar sobre tudo, as coisas mais íntimas e absurdas são assuntos normais de mesa de bar, de grupo de WhatsApp. E aí você vai pro outro grupo que, tipo, coisas simples as pessoas não falam, porque tem todo esse tabu em cima, né?
Mas isso tem me ajudado muito também, né? Esse conhecimento. Esse pouquinho que eu já tive tá me ajudando muito a saber o que eu quero, como eu sou, o que eu gosto de fazer e de encarar isso e de mostrar, falar, eu gosto disso, é assim que eu sou e eu quero me empoderar mais de mim, assim, as minhas vontades, os meus desejos estéticos ou não, de qualquer coisa. Isso está sendo muito bom também, porque é uma ferramenta de conhecimento e de empoderamento também, então eu tô adorando isso.
Com certeza, com certeza.
E vocês vão me ouvir falar muito isso e obrigada pelo conteúdo de vocês. Tá sendo muito importante mesmo.
Ah, obrigada a você.
O que eu ia comentar é que, né, essa questão que a Aline coloca de com você ver a relação de forma diferente com as outras pessoas, igual eu via meus primos enchendo o saco um do outro, ou provocando medo, alguma coisa nesse sentido, e eu fiquei, cara, se eles tivessem um conceito de safe word aqui estabelecido, eu ficava tão mais tranquilo essa relação. E tá, você pode botar medo no seu primo. Há um certo prazer nisso, nele ficar com medo e essa brincadeira. Mas ele tem o poder de falar, olha, não quero mais. Igual eu vi meu pai brigando com um amigo dele, que basicamente é falta de comunicação. Aí eu fiquei tipo, putz, vida. Eu sento pra explicar pro meu pai, comunicação não violenta?
É...
Dá o livro de presente, fala que achou a cara dele.
Não, meu pai tem 75 anos, ele não vai ler um livro de comunicação não violenta.
Poxa.
Eu ia falar que ultimamente eu tenho tido mais fé na humanidade. Eu também faço muito o trabalho de passar a palavra de chicotadas, né? É essencial. Não tem nenhum amigo meu aguenta mais ouvir, porque sempre que chega gente nova, eu tô puxando esse papo. Toda vez. Que assim, eu sou nerd kink, ou eu tô falando de putaria, ou eu tô falando de gênero, ou eu tô falando de coisa nerd, né? Então, assim, não, as pessoas não têm como escapar. E aí, enfim, mas aí chega alguém novo, ou eu voltei pra faculdade, conheci pessoas novas, e aí tem uma diversidade de pessoas, assim, mano. É muito interessante ver. E aí, por exemplo, chega, tá na roda do bar, aí a pessoa vai lá e fala, nossa, eu gosto disso, disso, disso. Ah, não, eu sou bem normal, eu gosto disso. Aí a outra pessoa fala, nossa, eu gosto muito de pau pé. Aí olha pra pessoa, nossa, cara, você é muito kink. Você deveria ouvir esse podcast, você ia curtir muito. Porque eles falam muito sobre isso. Aí o que a pessoa fala? Você não faz nada, a pessoa não vê, a pessoa não vai atrás. E aí eu percebo que é muito das pessoas, delas quererem se melhorar, delas quererem buscar mais conhecimento. Não é só sobre o BDSM. Porque daí eu conheci, eu fiz um amigo, umas pessoas que eu mais estou conversando agora. Ele é homem, hétero, cis, o pior tipo, entendeu? Gente, já deu isso, eu já começo a espirrar. E aí a gente começou, e ele tá num relacionamento monogâmico, só que a gente começou a conversar sobre não monogamia, porque eu também sou essa pessoa, vou passar a palavra,
Doutrinando.
doutrinando, mas não pra tirar os casais monogâmicos, né?
Eu gosto de dizer que eu faço provocações.
É,
Eu não
isso.
mando ninguém trocar o relacionamento. Não, você tá feliz assim, fique
Não,
feliz assim. Mas você
exatamente.
tem certeza que você está feliz aqui? Feliz desse jeito mesmo? Deixa eu só botar essa sementinha aqui para você confirmar que você tá feliz mesmo, entendeu?
Sim, e a gente está tendo horas de discussão. E todas as ideias dele já batem naturalmente com as ideias passadas na não monogamia. Com a questão de posse, de exclusão, da comunicação. E naturalmente ele é não monogâmico, sabe? Dá pra ver as coisas que ele fala, mas ele ainda assim ele fala: eu sou monogâmico. E aí a gente conversa, 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 conversa. E dá pra ver que ele realmente aplica isso no relacionamento dele. Eu conheço a namorada, todo mundo é amigo. Ele, inclusive, ele falou: cara, vamos escrever um artigo científico. Porque você me deu as fontes que eu precisava pra poder escrever, pra poder. Porque eu já pesquisava isso, mas eu não achava. Mas o que você me passou me deu tanta coisa legal que eu quero escrever um artigo científico. Eu falei: cara. Então, mas ele consumiu tanto conteúdo. E ele mesmo assim é monogâmico. Eu não sei o que vai acontecer. Cenas dos próximos capítulos. Se mudar, eu conto pra vocês. Mas é isso. Aí eu vejo que tem esses dois tipos de pessoas. Pessoas que elas querem procurar coisas novas. E as pessoas que ficam confortável naquele quartinho.
É, mas assim, existe também um processo da pessoa, é
Sim.
dela se aceitar ali ou não. Ela pode passar a vida inteira dela virando para a namorada, para o companheiro, o companheiro falando: posso chupar seu pé? E aquilo vir sempre carregado de uma vergonha, do medo. Por exemplo, eu tive uma namorada de 6 meses que nunca pediu meião fedido dela. E eu acho isso, tipo, inaceitável. Já começa relacionando: eu quero meião fedido, nem vem.
E
Pelo
é
menos usado.
recente isso, né? Não é um negócio que foi 10 anos atrás, foi tipo
Ah,
6 anos atrás.
é tipo 6 anos atrás. Então, assim, existe um processo da pessoa aceitar, e principalmente igual a questão do pé, existe toda uma carga cultural de como é algo nojento e tudo mais. Então, existe, você pode até pensar mesmo meio que uma fase de luto, da negação, da barganha, e ele vai passando até ele chegar a entender isso.
Faz sentido, faz sentido. Pra mim, as coisas são tudo muito pra ontem, né? Sempre ele tá eufórico. E eu esqueço que as pessoas têm o tempo delas também. E de fato, eu tive o meu tempo de luto de todas as coisas. Geralmente de uma semana, sim, mas é verdade.
Mas eu entendo o que você falou também, porque você traz o negócio de ser nerd kink, né? Eu acho que a pessoa nerd kink, demissexual, você vai começar a conversar com a pessoa não tem interesse em estudar, não vai criar um hiperfocozinho naquele negócio ali, entendeu? Aí não compensa, né? Você vai ser amiga da pessoa por quê? Não, mas não vai criar um mísero
Não
hiperfoco nesse
vou,
assunto legal?
não vou,
Não dá,
não.
né? Não dá pra ser amigo.
Não dá.
É a
Tem que conversar
mentalidade
comigo
nerd.
por horas. É, tem que conversar comigo por horas de não monogamia, sabe? É um selo de amizade.
Trocar referências, trocar textos, informações, podcasts.
Exato. Vamos escrever, cara. Isso foi. Vamos escrever um artigo científico sobre não monogamia. Isso aí, pra mim, amizade pra vida inteira.
É isso, entendeu? É isso.
É isso.
Agora eu queria conversar com a Ana. Ana, conta um pouco mais pra gente da sua descoberta, dos seus processos, como você chegou até aqui.
Então, eu acho que é do mesmo jeito que elas falaram, né? Sempre teve alguma coisa, eu não sabia. Eu sempre soube que eu gostava de alguns tapas, de uma enforcada, um puxão de cabelo. Mas até então eu não sabia o que isso significava. E aí quando eu fui descobrindo, eu falei, ah, eu acho que eu posso ser sub, bottom, né? Aí, conforme eu fui explorando, eu conheci amigo de uma amiga, né? Então ela me apresentou ele, então era uma pessoa que tinha ali um relacionamento com uma pessoa próxima de mim, então a gente começou. Ele já dominava bastante tempo, então eu comecei, conversamos até a gente marcar uma sessão juntos. Aí eu falei, meu Deus, é isso? Eu amei, é isso que eu quero. E aí foi tipo, muito, muito gostoso.
Depois dessa primeira sessão,
É.
que ah,
Nessa
legal.
primeira sessão eu já tinha uma noção, tipo, já escutava os chicotados, eu já tinha uma noção do que eu queria experimentar, mas eu ainda não tinha com quem experimentar. E aí esse amigo de uma amiga minha, ele já é bem mais velho, ele já tinha mais experiência, e a gente foi conversando e foi muito legal. Até, tipo, até um tempo atrás a gente ainda trocava, a gente não jogou mais juntos, mas a gente ainda trocava informações, eu ia perguntar as coisas para ele e tal. E assim, o meu processo de descobrir como subir foi bem fácil. Agora, como Little, já teve um pouco mais de dificuldade de aceitação. Quando eu conheci o VD, foi uma das coisas que eu falei, não, não é pra mim. Que isso, que negócio estranho.
E aquele aí, famoso outra... cuspiu pra cima, né?
Exatamente. Eu achei um absurdo. Falei, não, 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 não é pra mim. E esse meu amigo mesmo também foi uma pessoa que falou, não, também não é pra mim e tal. E aí, um dia, eu conheci uma outra pessoa, um outro rapaz num aplicativo e tal, e a gente começou a se conversar e tal. E aí ele falou, ah, eu gosto disso. Eu não. Só que daí quando ele falou, eu gosto disso, daí eu comecei a fazer perguntas. Ah, e aí, como que é? Tal. Ele falou, ah, eu nunca pus em prática, mas eu gosto de ser daddy, eu gosto de ter alguém pra cuidar e tal. E eu, ah, tá, vou começar a pesquisar. Aí, eu já tinha ouvido o podcast de vocês, que vocês tinham falado sobre isso uma vez. Aí, eu falei, não, agora eu vou voltar nele, porque agora tá me interessando um pouco mais. Daí, eu reescutei tudo de novo. Interessante. Aí, a gente começou, tipo, a fazer meio que a distância. Sabe, eu me comportar como Little à distância, porque a gente conversava bastante por mensagem, mas se encontrar era pouco. E aí eu falei, tô gostando desse negócio. Aí comecei a comprar coisas. Esse meu body preferido, os ursinhos carinhosos. Aí comecei a comprar ursinhos e eu fiquei, meu Deus, é, eu realmente gostei muito disso. A gente chegou a jogar, acho que umas duas, três vezes como Little e, nossa, eu fiquei muito, tipo... Eu gosto muito. Aí eu tenho um monte de coisa de colorir aqui em casa. Tem dia que eu me agora, até ano passado, até o meio do ano, eu morava sozinha em outra cidade pra estudar. Aí, como minha faculdade tá acabando, eu vim morar com a minha mãe. Então, agora minha coisa fica escondida. Mas aí, agora eu me tranco aqui no meu quarto. Fico desenhando, assistindo desenho até tarde. E, assim, eu descobri que é um espaço que não necessariamente eu preciso estar com outra pessoa. Muitas vezes é um espaço muito terapêutico pra mim. Eu coloco a Disney aqui e fico trancada desenhando. E isso me relaxa demais. É uma coisa que eu gosto muito. E aí, quebrou todo aquele tabu na minha cabeça de que não, que isso era errado e tal. Só que mesmo depois disso, conversando com outras pessoas que curtem BDSM e tal, essas pessoas acharam absurdo. Então é uma coisa que eu demoro um pouco pra falar. Aqui com vocês já me sinto muito mais à vontade por conta do podcast e tudo mais. Outras pessoas falam, não, isso não, isso é errado. Então é uma coisa que eu raramente comento e é bem difícil falar sobre. Porque a maioria das pessoas acham um absurdo. Só que eu tenho muitos anos de terapia e eu já aceitei em mim que tá ok. Mas pras outras pessoas, não. Todo mundo acha muito errado. Acha que tem relação com pedofilia, que é algo que não faz sentido. São dois adultos. Não tem nada de errado nisso.
Exatamente. Que bom que você se empoderou disso. É, e mesmo quem te fala isso, é mesmo a galera do BD, que tipo tá dentro do BDSM, que supostamente seria informado sobre vários fetiches, vão te criticar por causa dessa prática.
Sim, então, três pessoas que eu cheguei a comentar, teve mais gente que eu conversei que entendeu tudo ok, mas três pessoas em específico que tinham fetiches do BDSM, que têm conhecimento do BDSM, mas acho que não me escutam o podcast, por mais que eu já tinha indicado, mas acredito que não escutam, essas pessoas falam, não, isso é muito estranho, isso já é demais, nesse sentido, sabe?
Que loucura, né? Tipo, eu até entendo a pessoa não querer pra si, mas sim, criticar o fato de você gostar e achar que já passou de algum limite, mesmo considerando, né, tudo que você falou, muito complexo, né, quando existe kink shaming dentro da própria comunidade. E que bom.
Sim,
que você fica tranquilo sobre isso. E é louco, né, porque olha, a maioria das coisas que você falou, tipo, sobre até ser little sozinha, sobre ser um espaço de conforto, sobre ser gostoso, ser terapêutico, fazer aquelas coisas que você gosta, um rolê que muitas vezes é você com você mesmo e você fica feliz com isso, mas que se talvez se não fosse o espaço do BD e o fato de existir essa prática no BD, você nunca saberia que é uma possibilidade pra você, né?
Exatamente. E aí, era outra coisa que eu descobri que sempre teve lá em mim. Porque a minha mãe até brincava comigo a vida toda. Falava que eu nunca tinha crescido. Que eu sempre pedia 20 anos nas costas, eu pedindo pra ela comprar a moeba pra mim.
Uhum.
E aí, eu sei também ter coisas assim bem infantis. Eu faço veterinária, né? Então, assim, eu tenho tudo de cachorrinho. Coisas de cachorrinho, eu amo coisas de cachorrinho. É, sempre tive ursinho, só com meus ursinhos escondidos. Porque meus cachorros roubam todos. Mas eu sempre essas coisas, e aí depois foi fazendo mais sentido na minha cabeça, ah, era por isso.
Sim, e mó gostoso, né, ter esse espaço pra achar esse lugar de aproveitar essas coisas infantis que você curte e ter o momento de ser adulta também, né, tá tudo certo, uma coisa não impede a outra, né, pessoas Exatamente. Têm uma mentalidade muito limitada.
Eu sou uma pessoa que foi extremamente responsável e minha mãe disse que eu amadureci na vida muito cedo, sabe? Sempre fiz tudo sozinha. Mesmo quando eu era criança, eu estudava, nunca deixei de estudar pra nada, fazia trabalho. Ninguém, minha mãe nunca precisava me pedir nada, sabe? Então eu acho que isso acaba sendo um momento em que eu posso parar um pouco de ser tão responsável e só ficar desenhando e assistindo Disney.
Sim.
É a coisa mais gostosa.
A vida sem responsabilidades da criança, sabe? Como que pode culpar alguém de querer isso uma horinha, duas horinhas num dia? Esquecer das responsabilidades da vida adulta? Quem não quer isso, né?
Exatamente isso. É muito gostoso. E aí é uma coisa que eu raramente abro pra falar porque não entende. É, dentro da minha casa, por exemplo, a parte do BD é uma coisa que eu nunca expus. Que escuto críticas assim meio por cima quando, por exemplo, uma vez teve algo relacionado a Little que minha mãe viu em algum, acho que Facebook, algo. Olha que absurdo, eu troco de assunto, porque eu sei que é uma parte que seria muito difícil, quase impossível de falar em casa.
Aqui está sempre de boa, você sempre vai poder conversar com a gente sobre isso. O Chicotadas não faz quem chame com nenhuma prática, nenhum fetiche. Se é todo mundo adulto, maior de 18, tá consentindo, tá tudo certo. E é isso aí, a galera tinha que aproveitar mais.
Eu consegui, mas foi um pouco difícil de eu achar conteúdo pra eu entender a parte do Edplay. Foi um pouco difícil pra eu achar conteúdo. Acho que o Chicotadas acabou sendo uma das fontes que eu mais usei aquele podcast, porque eu pude entender a dinâmica, sabe?
Sim.
Eu consegui, eu achava o conteúdo explicando o que era, mas eu não conseguia entender a dinâmica para pensar se eu me encaixava ou não.
Sim. E aí, o que as pessoas fazem, né?
Exatamente como é e ver se estava realmente fazendo sentido para mim. Então, pelo podcast foi onde eu mais consegui raciocinar e ver que fazia sentido para mim.
Legal. A Kitty, que gravou com a gente o episódio 12 do BDSM Teste, que ela fala um pouquinho do Age pra ela também naquele episódio, a gente tá pra marcar um episódio falando aí das experiências dela e falando, tipo, de vivências do BD, tanto o Age Play, mais assim, esse espaço de conforto, né, de cuidado e tal, quanto o Age Play mais sexualizado, que ela faz também, ela gosta bastante. Então, a gente tá pra marcar essa gravação aí, deve vir nos próximos 2-3 meses, com ela contando, dando mais informações e falando da vivência, das dinâmicas e tal. Então, isso vai ser bem legal, vai dar muitas ideias pro pessoal que curte.
Nossa, eu vou adorar. Eu sigo ela, sempre tô acompanhando as coisas que ela posta também. É muito, muito legal acompanhar.
Ah, é uma graça, né?
Sim, ela é uma fofa.
Sim, demais. Você ia falar alguma coisa, Hugo?
Eu ia fazer a denúncia que não é só a Ana que tem bichinho de pelúcia, que a Natália também tá cheia de sapos no, em cima da cama, que ela tinha mostrado mais cedo.
Mas ela tem um interesse específico, o negócio dela são sapos de pelúcia.
São sapos, né, de Nath? Pelúcia.
São sapos.
Sapos.
Eu tenho esses de pelúcia que veio desde a infância, mas eu tenho muitos milhões de itens de sapos, assim. Inclusive duas tatuagens.
Ai, tatuagem de sapo, que legal. E Rebs está mostrando, um é Pokémon, né? O outro é Pokémon também? Que eu não sei. Não, é dinossauro. Ó, oh, fofinho.
Sim, gosto muito de ursinhos. Não sou Liro, mas tenho muitos momentos, assim, também de gosto muito de desenho animado e etc. Inclusive, já, assim, dei uma breve relacionada com uma pessoa que tinha um outro relacionamento também, que era uma mommy, e aí a outra pessoa era Little, e sempre falava dos mesmos receios de falar com as pessoas, sabe? E era bem triste, assim, porque era uma coisa que fazia muito bem pra ele, e não podia falar, sabe? Não podia se abrir. Era uma coisa que tava na rotina, mas...
Tinha que ser tudo, enfim, escondido, sem falar muito, porque... Ai, é triste, né? Espero que cada vez mais a gente tenha espaço pra falar essas coisas. Será que rola um pet play de sapo? Fiquei pensando aqui. Pode ser uma possibilidade, né? O que será que um sapo faria no pet play?
Claro que rola.
Hugo, dê as ideias,
Hugo. Hugo e suas mil e uma ideias.
É o seu momento de brilhar.
Calma, deixa eu só processar um pouco. Mas antes disso, eu tenho um comentário também. Essa questão de querer voltar a ser criança. Mas eu lembro de uma educadora, uma amiga que promovia tipo, festa infantil com recreação e tudo mais. E ela falava: ah, você faz também para adultos? Hugo, sabe, quem me leva mais a sério e mais se diverte não são quando é para criança. É quando eu faço recreação para adultos. Cara, você faz pique-pega, qualquer brincadeira assim. Ela falava que, mano, o pessoal, assim, super se divertia. Aí fico aqui eu pensando se seria um age play disfarçado ou não. Estou aqui matutando, mas...
Em minha defesa, esse ano eu fiz um aniversário temático e era totalmente infantil dos Jovens Titãs, Teen Titans Go. Então era tipo todo tinha aqueles negocinhos da mesa, sabe? Eu que fiz, aí tinha uma caixinha com uns personagens com balão, tinha
Bem
balão
anos dois
aqui, balão.
mil,
Bem
assim.
anos 2000, tinha até
Ai, que incrível.
lembrancinha com um saquinho.
Amei.
Com balinhas assim, sabe? E tipo, todo mundo é mais ou menos minha idade, né? Eu tava fazendo 28, e aí tinha balinhas, tinha docinho, fiz até uma cartinha pra todo mundo, tinha até uns brinquedinhos, bem anos 2000, anos 90, anos 2000. Gente, todo mundo amou? E
Não é?
foi assim, um sucesso. Foi incrível.
Mas,
Recomendo
gente,
muitíssimo.
festa de criança é claramente a festa superior, entendeu? Salgadinho e docinho?
Com
Que
certeza. Gente,
cardápio que ganha de salgadinho e docinho?
não tinha um pingo de álcool. Só tinha salgadinho,
Perfeito.
docinho e bolo.
Meu,
Teen
e tem
Titans e jogos de
lembrancinha
tabuleiro.
no final. Fala sério, é
É,
muito legal.
cara. Muito legal. Sensacional.
Olha,
Mas...
play de sapo, eu fiquei pensando em alguma forma de brincar de pegar mosca e de pular na pessoa. Porque assim, as minhas interações com o sapo é, ele está lá, depois ele está grudado em mim, aquela coisa gelada. Aí quando eu não assusto, eu vou assustar alguém com o sapo grudado em mim. Mas essas interações que eu tenho com o sapo.
Mas dá para
Vai
pensar em mais
pensando.
coisa, vai
É.
pensando, é, vai
Depois você
pensando.
me
Pensei mais coisa.
conta.
Tá, vou pensar.
Procure um pessoal que tem sapo e tem viveiro, né, de sapo para ver como é que eles lidam com sapo, assim. Tem um, sempre tem.
Nossa, tem um sapo grande que faz barulho também, que eu esqueci qual é o nome.
Não vou saber o nome.
O Cururu.
O cururu, isso, que faz tipo um barulho meio assustador, se você não sabe que é um sapo que tá fazendo aquilo.
É bem alto.
Tipo o tamanho de uma frigideira o sapo, assim, é um sapão. Eu não tô falando pra comer sapo, tá? Só relacionando o tamanho.
Não, que não dê, eu acho, mas
dá,
É.
geralmente é rã e tem cultivo para isso,
Sim.
para ser mais legal, né?
É. Muitas ideias, muitas ideias. Lu, Luoli, não sei como fala. Você já está alimentada? Já está tudo bem agora? Você pode contar um pouco mais da sua jornada, da sua descoberta para a gente?
Outra pessoa. Bom, eu acho que as histórias vão se assemelhando, né? Acho que sempre tive fantasias que envolviam BDSM, mas era uma questão, assim. Inicialmente foi uma questão por conta do feminismo, e aí foi todo um processo de entender esse lugar. Eu me lembro que eu até levei isso para terapia, e na época a terapeuta trabalhou na linha de tudo bem você ter fantasias que você não vai efetivar, né? O campo da fantasia tá liberado, você pode fantasiar à vontade e tal. E aí ficou nesse campo da fantasia, até que isso foi tomando proporções muito grandes e começou a me incomodar, porque a minha vida sexual tava embarreirada pelas fantasias, assim. Então eu sentia que eu não conseguia estar no momento presente, porque eu tava sempre fantasiando outras coisas. Comecei a fazer uma nova terapia com uma terapeuta que era sexóloga, para tentar entender isso, porque estava me incomodando muito. E aí ela começou a levar para esse caminho de e se você experimentasse, né, essas fantasias para ver o que que te agrada e tal. Mas ainda assim, eu já conhecia o BDSM por alto, mas achava que não seria o BDSM porque inicialmente eu tinha um limite sério com dor. Então eu pensava que eu não queria sentir dor de jeito nenhum. O que me atraía eram mais assim, amarrações, humilhação, mas dor não. E aí foi quando eu conheci o podcast. Então eu tava ouvindo sexoterapia, ouvi vocês, fui pro Chicotadas e vi que tinha espaço para tudo, inclusive se eu quisesse não sentir dor. E aí foi quando eu fui entrando no meio e fui estudando e etc. E fui experimentando. E hoje eu me considero masoquista.
É sempre assim, né? Dor, credo, jamais, não vai rolar pra mim. Aí você
Credo.
encontra alguém
Que
que
delícia.
sabe como fazer doer gostoso, fica, olha só, até que pode ser interessante.
E, bom, aí vem sendo uma sequência de descobertas, né? Então, já me questionei se eu seria switch também, já tentei, já tive uma experiência como top, uma experiência muito pontual. Mas venho descobrindo várias coisas, coisas que eu achava que eu ia gostar, eu não gostei, e aí coisas que eu imaginava que eu não ia gostar, gostei.
E é isso. Um processo de autoaceitação, eu diria, que é o que todo mundo enfrenta. E por isso que quando a gente fala desse rolê do kink shaming, me deixa tão triste, porque eu penso que a gente já vem dessa vivência de não se sentir aceito, de se sentir isolado, de se sentir errado, e aí você vai e reproduz isso com outra pessoa. Tipo, poxa, sério?
Sim, é muito louco, né? As pessoas que sabem o que é sofrer isso, direcionar para outras pessoas, né? Realmente. A gente tem falado muito de kink shaming ultimamente, né? Por causa dessa notícia que saiu recentemente, né? Acho que vocês estão todos inteirados. Um cara, uma persona, né, no BDSM, que é o Gustavo Sketch, que gosta de sketch, né? Que são práticas com fezes e questões escatológicas no geral, que é um dos fetiches mais tabus que vai ter, né? Eu acho que os que mais sofrem preconceito vão ser sketch e edplay, provavelmente, na comunidade. E expuseram ele porque alguém viu um perfil e associou o perfil baunilha dele com o perfil fetichista. Expuseram num fórum online e isso virou um fuzuê no Twitter, né? Um caos no Twitter. Todo mundo xingando, achando absurdo, achando horrível, enfim. E é muito pesado quando a gente vê isso acontecendo, né? Com um dos nossos, de certa forma, porque pode ser a gente. Até você que acha que seu fetiche não é tão pesado assim, vai ter alguém que vai achar que podolatria é um absurdo, é uma nojeira, que onde já se viu. E tá todo mundo sujeito, né? E, tipo, se a gente não se cuida, não se protege, não conscientiza, não fala sobre. Como, né, como dá para ser responsável, como dá para ser ético, como dá para ser saudável, como todo mundo tem desejos e fantasias e vontades e tá tudo bem desde que você tome as precauções para ninguém sair machucado disso, né? Mas foi ótimo acompanhar esse processo, quer dizer, não foi bom, né? Foi péssimo para ele, foi triste, mas ele tem conseguido fazer uma limonada com esses limões, né? Assumindo mesmo isso, até porque ele lançou um livro recentemente que ele não podia divulgar, porque não podia falar para o pessoal que ele conhecia ele no Baunilha. Como que eu vou falar que eu escrevi um livro sobre esse tema? E no fim das contas, tá sendo positivo assim para ele, não precisa mais esconder quem ele é, né? E eu acho que tantos de nós desejamos isso, ou talvez desejássemos isso, né? De não precisar fingir que a gente é outra pessoa, não precisar mentir. Só que a sociedade ainda não tá pronta, né? Ainda vai ter muito ataque, ainda vai ter muito kink shaming. Mas tem sido bem legal ver como ele tá lidando, assim, apesar de num primeiro momento ter sido horrível, né? Óbvio. Não deve ser nada fácil você ser exposto desse jeito contra a sua vontade, sem seu consentimento. Mas recentemente ele participou do podcast Flow. E eu assisti com o Léo aqui em casa, foi 3 horas de papo. E ele tá lidando bem, assim, ele é engraçado, ele é divertido. Inclusive, talvez ele grave com a gente, ele já convidei, já tá meio marcado já, estamos vendo, batendo agenda, pra gente falar sobre isso, né? Sobre kink shame, sobre exposição, sobre preconceito com fetiches e tal. Eu acho que é uma situação que traz muita reflexão pra gente, né? Porque, tipo, o que eu faria se eu estivesse nesse lugar? E ao mesmo tempo, será que eu não seria mais feliz e mais livre se eu só pudesse ser eu o tempo inteiro e não precisasse esconder do que eu gosto de verdade, quem eu sou de verdade, né? Que reflexões, que coisas que vocês têm pensado sobre isso? Não sei se estava todo mundo a par dessa história, se é novidade.
É, eu não vi que eu acho que você tinha divulgado no Chicotadas,
É,
no
eu fiz
Instagram.
stories, eu fiz stories
É.
sobre o tema.
Eu cheguei a começar a ver, eu não vi todo o podcast, que é longo, acho que eu parei na metade. E é legal ver que ele tá indo bem, assim, aparentemente, né? Ele tá conseguindo dar a volta por cima e a consciência dele também, de falar assim, ah, eu sei que eu perdi muitos contratos, perdi muitas coisas. Mas eu vou virar isso vai, né, dar a volta. E aí ele fala do livro também. Que é isso? Acho que você tem que se preparar psicologicamente. Porque pode acontecer, né? Não sei.
É algo que eu achei bem legal que ele fala que assim. Ele, na terapia dele, já estava resolvido. Ele sabia que ele não tava, que não é algo que a sociedade ia aceitar, mas ele com ele mesmo já estava bem. Ele já, a autoaceitação já estava trabalhada e ele já tinha falado em terapia, tipo, o que aconteceria se eu fosse exposto? Como que eu lidaria? Tipo, já tinha sido, essa ansiedade já tinha sido tema de terapia. Então, de certa forma, ele estava meio preparado, assim, ele não queria que acontecesse, mas estava meio preparado. E quão importante é isso, né? Porque imagina se isso acontece com uma pessoa que tem culpa, que tem vergonha, que fica constrangido com gostar do que gosta e é tomado por essa avalanche, né, de uma vez.
que não tem acesso a uma rede de suporte, que não tem
Sim.
acesso a uma terapia, pode causar danos irreversíveis.
Com certeza. A importância disso. E realmente ele fala sobre isso, como com muitos amigos, a chefe dele, várias pessoas deram apoio, não abandonaram ele, não largaram a mão dele nesse momento, né? Quanto isso é importante, né? Nessas situações. O que você ia falar, Lu?
Não, eu ia dizer que, na verdade, eu não conheci esse caso, não acompanhei. Eu não sou do Twitter, né? Eu acho que o Twitter é um mundo.
É uma loucura.
Mas
Mas
eu
tá
percebo.
morrendo, né? Dizem que tá morrendo.
Mas eu percebo isso de uma forma que acontece, né, no geral, é isso, dentro do meio, com pessoas de fora, com pessoas de dentro. O problema tá quando você parte do pressuposto de que só a sua forma é a correta, né? E aí todas as outras vão para a linha do errado.
Sim.
Triste.
Ou ficar fazendo juízo de valor, de fetiche, né? Como se tivesse melhor ou pior. Sendo que, pra pessoa quadrada e conservadora, qualquer um desses vai ser um absurdo pra pessoa que tem preconceito, né? Então, se a gente não se der suporte, não se apoiar, né? As coisas ficam bem mais difíceis para todo mundo, não só para aquela pessoa específica.
E eu acho que é até para outros interesses, né? Então, assim, a galera joga pedra no SCAT ou no AGE, mas quando você está fazendo isso, às vezes uma pessoa que gosta de ser amarrada também vai se sentir mal de se assumir, porque entra
Sim.
tudo nesse mesmo balaio,
No
né?
mundo, né? A mesma.
É, exato, de algo que foge da normativa.
Sim, total. E bom, gente, hoje é dia 24 do 7. Alguém fala, quer falar? Além do Hugo, né? Que acho que foi a pessoa que melhor comemorou aqui, provavelmente. Que nada ganha, né? Numa sessão surpresa em pleno dia do BDSM. Mas, tipo, vocês comemoraram, vão comemorar? Tem alguma coisa para comentar sobre esse dia?
Olha, eu comemorei também, mas foi adiantado.
Vale também, vale também.
Eu fui num evento no sábado, voltado para isso mesmo, para comemorar o 24 por 7. E aí foi bem legal, foi numa chácara, fiz uma prática de fire, seguida de walks.
Que delícia.
É, só que aquele quando vai dar errado, rolou uma pequena queimadura, então eu tô com uma queimadura nas costas, que
Ai.
tá incomodando. Ontem, hoje, para tomar banho foi terrível, mas eu tô passando uma pomadinha, mas foi muito bom, foi muito divertido.
Foi do Fire ou da vela? Foi do
Eu
Fire.
acho que foi um pouco dos dois, né? Porque foi no Fire que queimou. Mas aí depois, o óx foi com. Não foi pingando, foi com. Como é que é o nome? Maçarico. E
Entendi.
aí foi uma grande quantidade de cera nas costas inteiras. Então a pele já estava queimada, e aí depois, na hora de tirar a vela, saiu uma camadinha,
De pele.
do corinho, assim,
Ai, é, talvez não seja muito recomendado fazer essas duas práticas uma em cima da outra, né? Porque as duas tá incluso nos riscos que você assume que pode dar queimadura superficial, né? Ninguém assume o risco no começo, como eu já vi acontecer, de dar uma queimadura super grave, né? Aí é porque a pessoa fez errado, não leu o sinal corporal certo, enfim. Mas queimadura superficial é até meio que esperado, né? Aquela de você passar a pomadinha um tempinho e passar. Porém, uma queimadura superficial em cima da outra queimadura superficial com a pele machucadinha, deu ruim, né? Boa recuperação aí.
Inclusive, obrigada. Inclusive, assim, os cuidados estavam lá e foram muito úteis, né? Então, tinha uma pessoa com uma toalha molhada, segurando a toalha e olhando tudo a prática, né? E aí, na hora que o fogo demorou um pouquinho mais para apagar, que ele passou a mão assim duas vezes, não apagou, a pessoa veio com a toalha. E aí, eu tenho até um vídeo assim desse momento que dá para ver exatamente quando foi, no lugar que tá queimado. E eu penso que se não tivesse essa pessoa com essa toalha para imediatamente cobrir, teria sido muito pior. E aí a pessoa que tava, o top que tava fazendo a prática, ele fala isso, né? Que não joga se não tiver uma pessoa ali, atenção integral, para fazer esse backup. E no pós também a pessoa tem sido bem cuidadosa, né? Então, perguntou se eu preciso de alguma coisa, se eu já tinha pomada, se eu precisava de indicação, se eu precisava que ele trouxesse a pomada, né? Enfim, então faz diferença demais esses Sim. cuidados todos.
Perfeito, perfeito. É essa pessoa que tá aí fazendo a função que a gente tanto chama, tanto fala, né, de spotter nessa prática. Realmente, Fireplay é uma prática que precisa de spotter.
É. Queria perguntar da prática, que essa eu não conhecia, do Fireplay.
Ah, Fireplay é jogos com fogo, práticas com fogo. Normalmente, eu vou pedir pra Lu contar exatamente como foi a prática com ela, mas normalmente é uma prática muito mais de espetáculo. De visual, porque ele passa um produto, geralmente, né, passa um produto na pele, aí passa o fogo, aquilo fica na pele e a pessoa tira com a mão. Então é uma coisa que dá uma esquentadinha, mas não chega a queimar, sabe? É uma coisa muito mais, assim, visual e do medo, do fear, e do tipo, ai meu Deus, eu vou ser queimada agora ou não? Onde que vai ser? Como que vai ser? Tem outros tipos também, mas geralmente o pessoal começa com essa que tem as espuminhas, que passa um produto, depois bota o fogo, né, Lu? Como que foi para você especificamente?
É isso mesmo. É como se fosse, não sei se você já viu, a galera que faz malabarismo com fogo, que tem uma pontinha, que tem um brasãozinho, né? Que é a espuminha mesmo. Então, é como se fosse uma espuminha desses malabarismos, né? E aí passa um material tipo álcool, que vai ser o que vai pegar fogo, né? Na pele. E aí dá pra brincar, fazer desenho, tipo letra, né, no formato, bota fogo, e aí no local que você passou o material, o produto, pega fogo. Aí em seguida apaga com a mão. Mas eu percebi que tava muito frio, né, tipo, foi de madrugada, aqui em Brasília fez frio nesse final de semana, e foi numa chácara, né, numa casa mais pro mato, assim. E eu percebi que ardeu bastante. Não sei se porque meu corpo tava muito frio e aí veio, né, o fogo, mas a prática inteira foi ardida. Um ardido ótimo, tá, gente? Mais um ardido.
Você diria que, assim, a sensação do Axe um pouquinho elevada, talvez?
Isso.
Porque o Axe tem um ardidinho também, mas é... Pra maioria mais das suave. Pessoas, é mais um quentinho, suave, gostoso, que dá uma leve ardida. E não necessariamente aquela sensação de queimado, né?
É. E a ideia do Ox depois do Fire é porque fica mais sensível e arde um pouco mais o Ox.
Então foi proposital.
mas vejam bem, né? Há controvérsias.
É, precisa ter um certo cuidado, né? Legal, legal. É. Alguma outra pergunta? Ficou alguma outra dúvida?
Só... curiosidade mesmo, do pessoal aqui, quanto tempo vocês já praticam mesmo o BD e os jogos e tudo?
Então, eu descobri, né, o podcast há um ano e meio, quase dois. Eu fiquei muito tempo só conversando, aí fui conhecendo um pouco a galera aqui de Brasília. Primeiro eu entrei num grupo só de subs, aí depois eu comecei aí nos encontros que tinham nos bares e fui conhecendo. Depois de, sei lá, quase um ano que eu fui praticar, né? Assim, mesmo. E aí eu tive mais práticas quando eu tive um play partner por um tempo aí, uns 6 meses. Aí foi bem legal, a gente, né, construiu muita coisa junto. E hoje eu percebo que eu faço avulsas muito esporadicamente, porque minha vida baunilha tá muito corrida e não permite. Então eu não consigo o tempo que eu gostaria para isso. Acaba sendo bem esporádico mesmo. Tinha muito tempo que eu não fazia nenhuma prática. Aí esse final de semana, tirando a poeira do negócio.
Eu descobri o BD, assim, mais profundamente entre 2017 e 2018. Em 2018, eu fiquei um tempo estudando e conversando com amigos que já praticavam, que já viviam isso. Em meados de 2018, eu fiz uma ou outra sessão, assim, abaunilhada, sabe? Um negócio meio podolatria, com um negocinho aqui, um negocinho ali, meio que tentando entender esse lugar de dominação, se eu me encontrava mesmo ou não. E eu considero que eu fui ter a primeira sessão mesmo, que, tipo, que eu considero que realmente era uma sessão, em 1º de maio de 2019.
Cara, a sua memória, Lene, é assim.
É que foi uma data importante, né?
Mas várias pessoas assim, você cita episódio de cabeça, cara. Não, você não tem argumento, sabe? Não tem como passar pano. Insano. Enfim, desculpa.
Sim, mas foi isso. Não foi tipo, até eu realmente ficar segura pra praticar, foi um ano e meio, quase dois. Então, não, pra mim, pelo menos, não é nada espontâneo, instantâneo. Quando eu vejo gente muito apressada, eu fico tipo, gente, não, calma, respira. Você tem certeza? Sabe, que tem gente que já quer ir direto, né? Eu sou muito lerda em tudo na minha vida, então. Mas aí, quando eu fiz, eu já tava assim com puta conteúdo estudado já, já sabia coisa pra caramba, já conseguia ensinar, assim, sabe? Mesmo a prática tendo demorado, eu já tava bem carregada de teoria, assim, pra me fortalecer e me empoderar pra fazer também, porque eu tenho muita coisa de ser mais tímida, introspectiva, de não ter tanta segurança, né? Eu fui encontrando a segurança no processo, assim.
Eu percebi que quando eu cheguei, e aí eu acabo fazendo o recorte de gênero, né? Eu acho que acontece mais com as mulheres. Rola um... Como que eu posso dizer isso?
Os urubus em volta?
É.
Ah, galera, eles têm uma urubuzada boa em cima. Meninas novas, subs. Quando eu ia para os rolês e via essas meninas chegando, eu já tentava colar ali, puxar assunto, conhecer melhor, porque senão vinha um dominador urubuzar e se ela caísse na conversa, era naquele dia mesmo já estava fazendo alguma coisa.
E aí eu via que muitos, inclusive cagadores de regra, né? Assim, de se você não jogar, você não é sub mesmo. E coisas do tipo, querendo fazer aquele terrorismo pra pessoa ir sem a segurança, né?
Ah.
E
normalmente esse é aquela figura que tem 55 anos de BDSM e não tem nenhuma parceira por mais de 2 anos, assim.
Não tem uma pessoa pra dar referência positiva dele.
E aí depois, conversando com as pessoas daqui mesmo, vi muita gente que reclamava, né, de ter uma experiência ruim bem no início com esse tipo de pessoa. Então eu já comecei com chicotadas, né, eu já comecei com muito medo e muito pé atrás. Então todo mundo que vinha falar comigo, eu ficava assim, bem, bem receosa, até eu me sentir realmente segura com alguém para poder experimentar com tranquilidade. Porque o início também é mais difícil, você precisa de mais segurança, de mais calma, de mais paciência, né? Enfim, eu ainda me sinto no início, ainda sinto que eu preciso de tudo isso.
E você, de certa forma, você tem algum arrependimento por ter tido esse receio e ter ficado com o pé atrás no início?
Não, muito pelo contrário, eu acho que foi ótimo, excelente.
Ai, que bom. Bom saber disso, né? Porque às vezes... Porque sim, tem... Você pode ter um medo exagerado e, de repente, se impedir de viver coisas legais porque estava com receio demais. Porém, se você está conhecendo pessoas que realmente são legais, elas vão ter respeito pelo seu tempo também, né? Essa coisa de ameaçar, de tipo, tem que ser agora ou não, você tá enrolando demais, já é sinal de que não é alguém com quem vale a pena jogar, né?
Eu comecei a jogar mesmo faz mais ou menos um ano e pouco. Não muito mais que isso, mas eu já pesquisava desde 2019, mais ou menos. E é engraçado, a minha cidade é pequena, então eu não tive oportunidade de ir em festa nem nada. Mas quando eu comecei a curtir conteúdos relacionados a isso, quando eu comecei a seguir páginas, o que choveu de gente? Falando, ah, eu preciso iniciar você. Ah, não, eu vou... Me chama de... A partir de agora, você tem que me chamar de senhor. E aí, eu, tipo, ah, não. Não, obrigada. E agora, aqui, eu sempre tive só perfil normal, né? Não tive um perfil fetista. E até agora, tem hora que eu dou risada, que chega... Essa semana passada, chegou um do nada. Oi, rainha. E eu, tipo, amiga. Não. Eu só ignoro, mas no começo chovia muito de gente sem noção. E até agora ainda chega muitas mensagens.
E são pessoas do Instagram?
Sim,
e aí, é galera da sua região, da sua cidade, ou gente aleatória que só viu que você seguia alguém gente e vai atrás?
Gente aleatória. Ah, eu vi que você segue tal lugar. Porque... E aí tem alguns que... É engraçado, tem uns que chegam mais educadinhos. Ah. E a maioria que chega educadinho é que acho que eu vou dominar ele. Aí ele chega, oi, eu vi seu perfil, a maioria só ignora, a maioria não, todos, eu nem respondo, eu só excluo solicitações de mensagem, mas pega assim que eu curti, ah, então vou mandar mensagem.
Mas tem isso também, quando eu tava pesquisando no meu baunilha, começou a vir um monte de gente aleatória, sei lá de onde, e é isso assim. Ah, quero pagar um negócio pra você. Ah, você é sub, eu sou dom. Aí eu fico, gente, eu tô aprendendo, sabe? Tipo, você quer conversar? Vamos conversar? Me fala, né? Mas aí você vê que a pessoa só quer uma coisa, você, ah, mas é muito louco. Por isso que eu perguntei também, porque como eu só estudei, eu ainda não pratiquei de verdade, não fui numa festa, e aí eu queria entender mais do pessoal, assim, pra... Até para perguntar melhor, né? Depois chegar e falar, Ana, eu queria conversar com você sobre tal coisa e tal.
Lembrando que se o pessoal acha vocês pelo perfil do Chicotadas e tá sendo inconveniente, assediando na DM, manda print pra gente que a gente expõe e bloqueia, tá? No Chicotadas não tem espaço pra isso. Se a pessoa quiser seguir a gente no Instagram, vai ter que respeitar nossas seguidoras, porque é sempre homem indo na DM de mulher, né? Tem que fazer o recorte de gênero assim mesmo, porque é assim que funciona. 99,999% das vezes.
Eu praticamente não explorei nada também, eu só explorei em determinadas situações, eu nunca fiz nenhuma sessão também, o que eu sou de certa forma um pouco frustrada com relação a isso, a frustração da demissexual também, por realmente ter muita dificuldade em atrair pela pessoa e criar essa conexão com a pessoa, e a comunidade aqui é de certa forma até, tipo, tem bastante pessoas assim, sabe? Mas ando mais estudando e começando a conhecer pessoas novas agora, e isso já faz um ano. Então, de teoria, eu já sei bastante, só que faltavam umas oficinas. Faltava aí o aprendizado. Já até se ofereceram, não, pode me usar de dummy, pode me usar para você aprender as importâncias. Eu falei, obrigada, mas não consigo. Então, eu também me considero super noob, assim, apesar de ser super faladeiro, né? Super sociável, porque eu adoro conversar.
Um dos temas que eu acabei, que eu não entrei muito, foi a questão da comunidade. Vocês estão buscando comunidade ou vocês têm uma comunidade que vocês querem receber pessoas? Já falem aí o nome da cidade, como entrar em contato com vocês, que aí façam um merchan de vocês para conhecer o pessoal. Você tá onde mesmo, Nath?
Em Santos, em São Paulo.
E você não conhece ninguém daí ainda?
Não. Eu participei, acho que, de um ou dois ESCs, mas
Não apareceu ninguém para
não.
trocar ideia.
Não.
Eu acho que tem uma seguidora nossa que fala bastante comigo que é daí. Eu vou dar uma checada e ver se posso passar o contato. Eu sei que é alguma cidade do litoral de São Paulo, não sei se é exatamente Santos.
Pode ser, tá perto. Que Santos
E eu acho que
é
ela
um monstro.
gosta de Shibari também. Acho que até o nick dela tem alguma coisa a ver com isso. Vou dar uma checada e te retorno, me lembra.
Vai
Mais
deixar.
alguém? Que aí é o momento de fazer o merchan, se vocês quiserem, gente.
Então,
Só quero falar que todo ano eu tô indo pra Guarujá e quando eu for no final do ano eu quero encontrar você.
criando
Sim, por
amizades.
favor!
Eu vou sempre pra lá e sempre fico bem perdida, porque a minha família tem o apelar, então eu vou com os amigos, mas tipo, não conheço muito mais. Eu quero muito te encontrar aí quando eu for.
Por favor, avise, venha, a gente faz uns tours bem
Arrasaram.
praianos.
É isso aí.
Avisarei.
Ah, pessoal, uma coisa. Se ficar aí parecer que tem um buraco na chamada e vocês ficaram, ué, como que eles foram de um assunto, desse assunto para aquele assunto? É porque a gente teve aqui uma sessão de uns 15, 20 minutos de fofoca que foi toda cortada. Então, assim, se você não é apoiador, você não tá na chamada, você não vai saber quais são as fofocas. É sobre isso, entendeu? Também tem aquele pedacinho de informação que vai ficar só na chamada, que não podemos expor os
É,
objetos das fofocas.
fofoca de qualidade.
Fofoca de qualidade.
o nosso consultor jurídico recomenda não publicar esse tipo de coisa, né? Então, para evitar o processinho, a gente mantém
Sim.
aqui.
É, isso é especial para quem tá ao vivo no dia.
É, não sei se vai sair antes, mas dia 12, 13 de agosto, temos evento em Goiânia. Eu e Serei estamos lá, firme e forte, criando essa comunidade em Goiânia.
Vocês querem deixar algum recado final para o pessoal aqui, gente?
Não é para o pessoal exatamente, mas assim, você perguntou das comemorações de 24 por 7. Eu acho que
Ah,
estamos aqui comemorando em grande estilo, não é mesmo? Então.
Com certeza, trocando ideias sobre BDSM, trocando fofocas, falando das nossas
Gostei
vivências
muito.
e experiências, Foi bom, foi bom. Terminaram
Uma
bem esse
delícia. Foi
24.
bom para vocês. Foi ótimo.
Bem
Quero
gostoso.
mais vezes.
Mês que vem tem mais. Muito obrigada a todos vocês. Foi muito bom esse papo. E é sempre bom trocar com a nossa comunidade. Obrigada a todos vocês, que por causa de vocês que o Chicotadas está aqui hoje. Obrigada por apoiar, por acreditar no nosso trabalho, por divulgar a palavra, né? Ouvimos muitos causos. Acho que todos vocês falaram sobre divulgar a palavra dos Chicotadas. Muito obrigada mesmo por manter o podcast vivo em vários sentidos. E é isso, fico muito feliz. De termos mais esse encontro com vocês. E é isso, né, gente? Qual vai ser o nosso Aftercare hoje? Já são 10h15 da noite. Eu acho que eu ainda vou tentar gravar um TikTok hoje, antes de dormir.
Uau! E ela
Eu
não para.
não paro. É que, ó, produção de conteúdo, entendeu?
A mil. Eu vou voltar a falar com o meu contatinho Kink aqui, que eu conheci. Estou muito feliz. Será
Mantemos
que vai, gente?
atualizades.
Será que vai acontecer minha primeira sessão em breve?
Queremos saber tudo.
Eu fofoco, não. Eu fofoco. Eu sou ótima em dar, receber, repassar a fofoca, não se preocupa.
É informação.
Sim.
Informação
Isso.
de qualidade. É verdade.
Isso. E vocês,
Bom,
qual...
eu vou. Acho que eu vou ver alguma besteirinha na TV para dormir, que amanhã acorda cedo.
É, amanhã
Eu vou
terça-feira.
fazer janta ainda, nem jantei.
Meu
Ligar
Deus.
pro meu namorado e daí depois dormir também.
Razão.
Meu aftercare não vai ser nem de longe tão divertido, porque eu vou lavar louça, tenho uma pilha gigante me esperando. Trabalhei o dia inteiro, não tive tempo, vai ser agora.
Cadê
Boa
seu
sorte.
elfo doméstico?
Olha, eu tentei, né? Mas quem sabe eu tente de novo.
É, aqui eu vou jantar e é isso.
E dormir, né? Que já deu
E
só
dormir.
hora também, né, Hugo?
Já passou da minha hora, amanhã tem treino de manhã cedo. Se a Lene deixar aqui uma pequena declaração de amor pra minha namorada, que ela tava cobrando de eu falar pra ela das pessoas, então eu vou deixar aqui pra você, meu bem, vampira, no meu coração. Beijo. Esse momento bem brega.
Eu acho
É.
que ver o Hugo falando foi uma experiência.
É isso então por hoje, né, pessoal? Bom aftercare pra todo mundo. Até a próxima. Foi muito bom esse papo com vocês.
Até a
Beijo.
próxima, pessoal.
Beijo,
Até a próxima.
tchau.
Tchau, tchau.